Boa tarde a todos os ouvintes da Rádio Cabiúna. Prazer imenso mais uma vez estar falando aqui na Rádio Cabiúna. Então, Oswaldo, tivemos na última votação do ano o reajuste em relação ao IPTU do nosso município e a proposta do prefeito era em aumentar em 10% esse IPTU. Eu, como vereador, entendi que no momento o nosso caixa da prefeitura conta com mais de 30 milhões em reserva, então não tem porquê você com dinheiro em caixa, 30 milhões de reais, você está onerando mais a população. Já pagamos tantos impostos, aumentar mais um imposto para a população eu acho que é complicado. E não só por isso também, Oswaldo, pela situação que nós vivemos hoje dentro da nossa cidade. Como que você vai explicar para aquele pessoal que mora naquela rua indo para a Arena NHS, pessoal ali da Walter Ribeiro Richter, que teve um ano inteiro ali em relação ao descaso daquela obra que não acaba nunca, poeira na casa dos moradores, sem contar que o pessoal tem que sair fora da pista, fora da rua para estar passando naquele lugar, que esse pessoal vai ter que pagar ainda mais IPTU no próximo ano. Lá atrás eu fui a favor sim do aumento do IPTU, porque era o primeiro ano e eu entendia que o município ele tinha que ter condições de estar fazendo mais para a nossa população. Mas hoje eu vejo que o nosso município ele tem dinheiro em caixa, 30 milhões, para que vai onerar mais a população? Já pagamos tantos impostos, então por isso eu fiz uma emenda, onde essa emenda, o projeto do prefeito era pedindo que fosse colocado 10% em relação ao IPTU, ou IPTU não, em relação ao valor venal, né? Das casas. Eu entendi que, como temos dinheiro dentro do município, eu fiz uma emenda para que não tivesse reajuste nenhum. Tendo em vista também que esse valor do IPTU, ele não daria um valor tão grande para os nossos cofres públicos, entendeu? Mas é uma forma de estar mostrando para a população de Bandeirantes que nós, vereadores, estamos descontentes com o que está sendo feito dentro da nossa cidade. Então, fiz a emenda para que permanecesse o mesmo valor. Acabou que essa emenda ela foi empatada 6-6. Alguns vereadores tiveram um entendimento diferente do nosso. Achavam que realmente tinha que ter esse reajuste dos 10% em relação ao valor venal. E outros vereadores me acompanharam nessa emenda, empatou 6-6. E eu, mais uma vez, nessa legislatura como presidente, tive que desempatar. Eu desempatei por não ter esse reajuste para que mantesse o valor do IPTU. Agora está na mão do prefeito. Agora não sei o que ele vai fazer, se ele vai vetar, se ele não vai vetar essa lei, mas o que nós fizemos ali dentro da Câmara, a nossa parte, foi para que o nosso município não tivesse nenhum reajuste em relação ao IPTU. Algumas pessoas falavam, mas lá atrás o Borba votou em relação ao aumento do IPTU. Votei sim, porque estava no começo da gestão, nós tínhamos 4 anos para andar pela frente, teríamos que arrecadar para estar fazendo as coisas no nosso município, mas hoje eu me deparo com 300 milhões dentro do caixa da nossa cidade, fora o empréstimo que foi feito que não conta nesse dinheiro, e para que onerar mais a nossa população? Pelo contrário, na realidade eu acho que na situação que Bandeirantes se encontra hoje, com o dinheiro que nós temos, tinha que extinguir esse IPTU no próximo ano, porque o dinheiro que tem, acredito eu, que não vai conseguir gastar até o final da gestão, se for gastar da forma correta, dentro dos princípios da lei, da economicidade pública. Então, eu acho que não teria necessidade desse aumento nesse momento.
Bom, a gente entende que, consequentemente, o prefeito deve vetar, né, com isso, e com isso deve voltar para a Câmara o veto. Aí, de repente, na Câmara o veto acaba, né, vamos dizer assim, pelo placar, nós vamos ter o aumento, se ele vetar.
Não, se ele vetar, acredito eu que não vai ter um aumento não, porque ele vai mandar, nós vamos derrubar esse veto aí, eu vou trabalhar para derrubar esse veto, porque nós temos dinheiro em caixa, Oswaldo. Na realidade, a prefeitura é da população, o dinheiro que se encontra dentro do caixa da prefeitura é da população, e se não está sendo gasto esse dinheiro, por que a população tem que pagar mais dinheiro, para só ficar guardado? Eu acho que se as coisas estão andando dentro da nossa cidade, lógico que você tem que a população está ajudando em relação aos impostos. Agora, se não anda, já pagamos imposto em tudo, só se cria imposto. Aí dentro do nosso município, que nós vemos aí que as coisas não estão andando, vamos pagar mais imposto? Eu entendo sim que tem que arrecadar mais.
Mas veja bem, ali é maioria simples, né?
É maioria simples.
Maioria simples, tá. Eu achei que era um pouco mais, mas é maioria simples. Não é 2/3, né? Maioria simples. Agora, e aí daria a mesma votação, se for seguir, né?
Na política nós sabemos que o político às vezes vota hoje, ele pode não votar amanhã, pode ser que tenha alguma mudança. Tá, mas nós já vimos então isso desse ano, mas não acredito eu que vai ter essa mudança, até mesmo porque a população está acompanhando E pelas pessoas que eu conversei, eles também têm esse entendimento. Borba, se as coisas estivessem acontecendo no nosso município, lógico que tem que ter uma arrecadação maior. Não é nem pelo valor, é pelas coisas que não acontecem dentro da nossa cidade.
Agora, a gente partiu no Tiago, pode entrar na discussão. Eu parto do seguinte princípio: nós não tivemos uma audiência pública sobre a planta genérica do município, nós não vamos ter mudança na planta genérica. Quando é que vai acontecer essa mudança? Né? Quando é que ela vai acontecer? Porque ela foi feita, está sendo feita. Foi feita já.
É, bom dia, Oswaldo. Bom dia todos os ouvintes.
Boa tarde, né? Você não almoçou ainda, mas bom dia.
Não almocei ainda. Oswaldo, na verdade, tivemos audiência pública. Foi nos apresentados há mais ou menos uns 20 dias atrás como ficaria a proposta da empresa que fez o trabalho terceirizado, né? É uma proposta necessária a ser realizada em Madeirantes, acredito, para atualização. É, até um a pedido menor do Ministério Público, né? Estão cobrando o Tribunal de Contas, todos cobrando que faça, aconteça isso, mas não chegou a mandar nada para a gente ainda, está declarado. Essa emenda que o Alex colocou, que é mantendo o mesmo valor do ano passado, tá? Eu tenho uma visão um pouco diferente, eu acho que Bandeirantes precisa arrecadar, o tanto que foi aumentado, quase, se for ver, estou vendo 4,6, é quase a inflação, tá? E se a gente pensar assim, não está fazendo, mas o próximo prefeito pode muitas vezes sofrer com a falta de arrecadação do IPTU dessa forma.
Porque, ó, vamos dizer bem a verdade, o IPTU nosso aqui é
irrisório quase, né? Porque arrecada lá 1 milhão por ano se a prefeitura arrecada 9 milhões por mês, né? Na verdade. Então, se for ver o tanto que arrecada, quase não. Como com alguns vereadores até falam, poderia isentar até o IPTU. Porque faz muita diferença. Se a gente fala que faz ou não, é um posto de saúde todo ano que o IPTU arrecada, se for analisar de modo geral.
É, e você não pode recusar uma receita, né? Tem nunca, isso, né? Também, né? É. Mas agora é aqui o nosso IPTU, principalmente o valor venal é que faz o IPTU. Quando você vai ver uma casa, de repente aquela casa que hoje vale, vamos colocar lá, 1,5 milhão, está lá no IPTU, está lá no valor venal de 80 mil reais. Não é. É. Não dá para você.
Sim, e se for analisado o que o Alex falou, eu até sou totalmente a favor dele, tá? Até que eu votei a favor do projeto com a emenda. Por quê? Porque Bandeirantes, não adianta a gente deixar dinheiro em caixa. A prefeitura não pode ter dinheiro em caixa. A prefeitura tem que fazer acontecer. A prefeitura tem que fazer acontecer manutenção nessas bombas, manutenção, ver por que está faltando água. Esse dinheiro tem que ser revertido para os municípios de Bandeirantes. É uma coisa que nós não estamos vendo que está acontecendo. Então, nesse momento, assim, por que vão aumentar? Por que nós vamos criar esse ônus a mais para a população, se poderia ser diferente? Então, eu entendo o posicionamento dele, a prefeitura tem que arrecadar, mas eu acredito que nós temos, como nós estamos cobrando, quem está nos acompanhando no Legislativo, nós estamos toda semana batendo em cima e fazendo para que as coisas aconteçam.
Bom, e agora fica a expectativa se veto ou não, né? Consequentemente.
É, mas na realidade, se ele vetar, ele vai ter que mandar o veto. E aí a votação é absoluta.
Até esse ano.
Metade mais um, não é nem sete. É metade dos que estiver presente, mais
metade
um.
Presente. Mas a maioria absoluta.
É, maioria absoluta. E aí, se ele mandando isso aí, se de repente o veto ele não passar, ele vai ter que mandar outro projeto. Ah, Oswaldo, eu acho que não dá mais tempo, não. Na realidade.
Não, porque já se votou o projeto do IPTU para o ano que vem, né?
É, na realidade, Oswaldo, você tem um ano inteiro. Por que você deixa para mandar o IPTU na última hora? Já é complicado isso aí. Outra situação que eu também fui contra também, Oswaldo, nunca em Bandeirantes precisou dos moradores ir buscar o IPTU lá na prefeitura. Sempre foi entregue na casa. Agora, numa situação dessa, os moradores passando por o que está passando. É, falta de água, não vamos nem entrar nesse mérito da água, mas falta de água, obras inacabadas, obras que vieram aqui na rádio falar que terminaria em 60, 70 dias. Já tem mais de um ano. Como que você vai onerar mais a população? Não é justo com os moradores. Eu entendo que o município tem sim que arrecadar, mas qual que seria a diferença dessa para os cofres públicos? Seria 100 mil reais? 100 mil reais, rapaz, é só o executivo fazer ali uma ginástica, que nem eles falam aqui, que ele economiza isso aí tranquilamente. Então a população não é nem a questão do valor, é a questão da população e nós vereadores estarem satisfeitos com aquilo que é falado e muitas das vezes não é. É praticado pela administração. Não estou criticando a administração, estou criticando as coisas que eles vêm e falam. Uma obra é para 60 dias, 70 dias. Aí você demora um ano e não está pronta essa obra? Opa, a população não pode ser conivente com isso, o vereador não pode ser conivente com isso. Então, a diferença do IPTU não vai sacrificar de forma alguma o município. não vai fazer com que o município não faça as obras, as coisas que tem que ser feitas, porque vem muito dinheiro de fora, vem muita emenda de deputado, está vindo muitas coisas, sem contar que emenda de deputado nós acabamos perdendo por falta de projeto, por falta de habilidade política. Aí você vai onerar um pouquinho que seja mais a população. A população não aguenta mais isso aí, né, Oswaldo?
Bom, você fala sobre perca de verbas aí. Eles perderam algumas verbas, né? Porque, de repente, também nós tivemos aí algumas coisas que foram colocadas no próprio dia que o prefeito aqui, que eu perguntei como é que estava a situação, se estava tudo passando para a Câmara, ele disse não, que tinha alguns projetos que estavam parados lá e ficaram parados.
Oswaldo, na realidade eu até escutei nesse dia, Oswaldo, nenhum projeto ficou parado na Câmara. Todos os projetos que foram para a Câmara, Oswaldo, nesse ano, foi aprovado. Esse do IPTU, ele foi aprovado com a emenda que não teria reajuste, porque a população não aguenta mais. Na realidade, teve aquele projeto que ele mandou lá de 4 milhões que ele fala, mas ele tem 25% de remanejamento, Oswaldo. Para que que ele pede 25% se ele não vai usar? E outra coisa, uma administração, se ela tiver realmente dentro dos trilhos, se ela tiver um planejamento, rapaz, 25% de remanejamento é muita coisa.
Não precisa da Câmara.
Não precisa, rapaz. Agora ele vim falar que teve 4 milhões que a Câmara não aprovou. Não, né? Nós só queríamos saber por que que ele ia usar esses 4 milhões, não é assim, eu vou mandar 4 milhões lá e aprova de qualquer jeito. Aí não tem como explicar, acaba retirando. É que nem aqui, ó, tem um outro projeto que foi retirado, que são 2 milhões em contratação de empresa especializada para serviços técnicos, projetos de educação, sondagem com laudo, é 2 milhões para fazer projeto. Nós temos engenheiros na prefeitura. Agora você já pensou você gastar 2 milhões em projeto? Como é que você vai aprovar isso aqui? Você tem que saber quanto que vai ser gasto por projeto. Tem que ser detalhado. Aí não manda detalhado, os vereadores, lógico que não vai querer votar a favor. O dinheiro público tem que ser bem conduzido, tem que ser fiscalizado. Agora você manda 2 milhões de reais aqui um projeto para fazer projeto. Você não sabe quanto que vai custar cada projeto? Você está dando um cheque em branco lá para o cara de repente gastar lá 100 mil no projeto, que você tem lá os seus engenheiros que podem fazer. Na realidade a Câmara aprovou até a liberação de contratação de mais engenheiros. Hoje a prefeitura conta com mais engenheiro que na época do Lino, que na época do Celso. Por que que tem que liberar mais 2 milhões para fazer projeto? Lógico que ele vai fazer isso por decreto. Agora ele quer que nós votamos um projeto desse aqui dentro da Câmara, sem saber quanto que vai ser o valor que será gasto em cada projeto? Não. É que nessa situação dos 4 milhões que ele veio e falou, a Câmara não, de forma alguma, barrou. Nós nunca barramos. Tanto, Oswaldo, que nós temos um Natal no ano. Um Natal no ano. Você tem que se planejar. Deixar para fazer a licitação em relação às cestas dos funcionários públicos do município no final de novembro. O que aconteceu? A empresa que perdeu, ela entrou com recurso. Não daria para tempo para ser dada essa cesta natalina para os funcionários da prefeitura. Só temos um Natal por ano. Eles precisaram da Câmara, nós marcamos uma sessão em extrema urgência, agora, na última semana, para quê? Para que passasse a forma de comprar cesta, para que o servidor público ele pegasse em dinheiro. E eu vou ser bem certo, senhor, eu acho que isso aí já deveria ser feito junto no projeto quando ele posou, que em vez de ter comprado a cesta, que fosse essa cesta revertida em dinheiro. Mas é muito mais fácil, de repente, você dar uma cesta e ir lá, tirar uma foto, fazer uma política, mostrar que você está dando uma cesta, do que você ir lá depositar o dinheiro na conta do funcionário. O dinheiro na conta do funcionário, de repente, vem alguma coisa na cesta que ele não quer, de repente, ele está com uma dívida que ele pode estar saldando com esse dinheiro, ajudando ele a saldar com esse dinheiro, e ele pode dar uma economizada no final de ano dele em relação ao Natal. Então, a Câmara, sempre que foi provocada pelo Executivo, ela marcou as sessões que tinha que marcar, ela votou a favor dos projetos que tinham que votar. Então não teve nenhum projeto que foi segurado em relação à Câmara. Agora, querer jogar a responsabilidade em cima da Câmara das coisas que não aconteceu, eu escutei e não gostei, os vereadores também não gostaram. Teve até uma reportagem em relação à Barex que falou assim que o projeto demorou na Câmara. Não, o projeto demorou para chegar na Câmara. Nós votamos rápido demais. Agora as coisas demoram para chegar na Câmara. Você vai lá e vota e fala com o problema da Câmara? Câmara não. Em relação aos 4 milhões, opa, ele tinha 25% de remanejamento. 25% de remanejamento no município dá quase 30 milhões. No que o município arrecada hoje, é muito dinheiro, Oswaldo. Entendeu? São coisas que ele não precisa passar pela Câmara, é o remanejamento. Agora falar que não foi feito porque a Câmara não aprovou, a Câmara quer saber o que está sendo gasto. O projeto dentro do que tem que ser feito. Agora, manda esse projeto para a Câmara. Que nem tem um outro projeto que está parado na Câmara agora. Sem impacto financeiro, que é dar reajuste para uma classe, determinada classe lá dentro da prefeitura. Para as outras não tem índice, para essa ele arrumou índice. Mas não manda o impacto financeiro. Como é que você vai votar um projeto desse?
Como é que é esse projeto aí?
Ah, na realidade é remuneração ao jurídico da prefeitura, né?
Não.
Aí, só que nós temos outras classes lá que também merecem. E foi pedido, e a alegação é que não tem índice. Aí para essa classe tem índice, só que não tem impacto financeiro. Como que tem parecer contrário porque não tem impacto financeiro. Como é que você vai votar uma situação dessa? A Câmara também não é um cartório que você vai lá, carimba e pronto, acabou. Não, os vereadores, ele tem que sim saber o que ele está votando. Até mesmo porque ele é responsável pelo teu voto. No futuro, se der algum problema aí, o vereador, ele pode não ser mais vereador, ele vai responder. Ele vai ter que gastar com advogado, ele vai ter que responder com o seu CPF. Então, tudo que foi mandado pela Câmara, lógico que foi votado, foi aprovado. E teve coisas que não precisava nem ter mandado pela Câmara. E a Câmara salvou o Executivo sempre que precisou. Sempre, sempre, sempre. Não foi uma vez, duas vezes. Então, vir na rádio e falar assim, ah, a Câmara atrapalhou merenda de escola, isso não é a verdade. Porque tinha o remanejamento, era só ter feito. Mas, lógico, fazer dentro de um planejamento. Agora, se não está planejado, aí vai jogar a culpa na Câmara, aí fica difícil, né, Oswaldo?
Oswaldo, na verdade, o que eu vejo, a Câmara Municipal tá exigindo mais detalhamento dos projetos que mandam.
Sim.
Um exemplo. O que nós conseguimos desvendar, na verdade, descobrir, pegar, ou nós estamos até, foi objeto de uma SEI. Eu, através das comissões de obras, chegou um projeto para liberação de um recurso para poder pagar uma obra executada em um certo local, que foi o tiro de guerra. Tá? Nós pedimos detalhamento desse projeto, a empresa mandou detalhamento, a empresa na prefeitura mandou detalhamento do que foi feito, foi o vereador Alex e o Carlão até o local, e lá identificaram algumas coisas no bombeiro.
É cor de bombeiro.
É cor de bombeiro. Identificaram algumas coisas que não acharam certo, que não estavam lá. Através disso, nós pedimos detalhamento de outras obras, nós fomos até essas outras obras, e foi objeto de uma CEI, e hoje nós estamos com uma CPP aberta. Então, o que nós queremos? Vai mandar um projeto para a Câmara? Não adianta mandar um projeto, ó, eu quero gastar 2 milhões com projetos. Tá, mas qual projeto? Quais são eles? Quantos são? Quanto vai pagar cada um deles, mais ou menos? Estipulado, mais ou menos. Para quê? Para a gente ter uma ideia, se alguém nos perguntar, alguém contestar, você consegue falar assim, ó, Thiago, como pagou 2 milhões num projeto fazer uma ponte daquele tamanho? Não. Pagou 2 milhões para fazer tal, tal, tal projeto, cada um custou tanto. Esse detalhamento que a Câmara não precisa, que nós não estamos tendo. Então, muitas vezes, tem que ser retirado mesmo, e tem que fazer pelo decreto, de ir lá por decreto, porque nós não vamos liberar mais sem o detalhamento correto do que vai ser utilizado o dinheiro.
Esse é o posicionamento de vocês hoje.
É o posicionamento nosso hoje, na verdade, tanto é que aconteceu um ou dois casos, nós descobrimos já, contratamos perícia, constatou na fiscalização que nós estamos corretos, então nós estamos na linha certa. Nós vamos continuar sendo desse jeito.
E aí nós temos, eu sei que foi mais um, tivemos aí a licitação, para várias obras também no município, como se não me engano saiu ontem, antes de ontem, no Diário Oficial do Município, né? Para várias obras para uma empresa só, não. Detalhado, uma verba de tanto para fazer várias obras dentro do município, não é? Foi colocado esses dois.
Está dentro desses 2 milhões aí, não é?
Não, acho que é mais isso aí que tem dentro disso aí. Não, é que falou, foi espalhado ontem aqui.
Foi esse projeto que retirou.
Foi esse projeto que retirou?
É, em relação aos projetos.
Ah, então esse projeto aqui é para a gente ter uma maior noção.
Aqui, quando faz por decreto, a gente consegue fiscalizar sim, lógico que é objeto nosso, fiscalização também, só que não passa pela Câmara, daí você tem que solicitar alguns documentos, entendeu? Daí ele faz direto pelos 25% que ele pode gastar sem passar pela Câmara.
Sim, é a liberdade dele ter.
A liberdade dele fazer isso. Daí nós podemos fiscalizar? Com certeza, nós vamos fiscalizar também o que está acontecendo e o que não está.
É a função de vocês.
Sim, no mínimo, né?
É a função de vocês. Agora, nesse sentido, então, fechado esse panorama, não tem PTU, não entender de vocês é esse, caso mesmo dá alguma coisa, só não.
Na realidade eu não acredito que vai vetar, né? Até mesmo, Oswaldo, porque a gente tem que entender que o IPTU ele não faz uma diferença tão grande na arrecadação do município hoje. Uhum. Lógico que se fizesse a planta genérica como tem que ser feito, aí sim vai dar uma diferença, né, Oswaldo? Só que a população, eu acho que ela tá triste com as coisas que vem acontecendo, sabe? Então, qualquer diferença, ela reflete nos ânimos da população. Por quê? Porque a população acredita que nós vamos ter uma cidade melhor, que nós vamos andar para frente. Aí, que não falei, isso é tão uma obra que não é o que estou falando. Vieram na rádio falar aqui na rádio que com 60 dias está pronto. Fizeram reunião com nós lá, com 60 dias está pronto. Aí já faz mais de ano, entendeu? A população não aguenta mais isso. A população, ela não aguenta, opa, hoje vou falar vai ser assim, amanhã já muda. Ó, oh, Santa Terezinha, falaram que acho que entregava em agosto, mas estamos em dezembro, nada, entendeu? Então, tem que ter um planejamento.
Agora é março, né?
Prazo é março, tomara que entregue a março, mas pode chegar a março e já não entregar mais também. Então não é melhor já vir falar, ó, população, eu vou entregar em junho. Porque a população, ali no momento ela pode até ficar um pouco frustrada porque ela queria que viesse, mas depois lá na frente ela, opa, pelo menos me falaram que é verdade. Agora, não pode vir numa rádio e falar assim, eu vou fazer essa obra aqui há 60 dias, 70 dias. Opa, atrasou? Coloca o dobro, 60, 120 dias. Mas não mais de ano, né, o Oswaldo? Aí é complicado, aí a população cobra os vereadores. Às vezes até algumas críticas aos vereadores, mas o vereador ele não tem o poder de executar, né, Oswaldo? A gente fiscalizando, cobrando, e quando o vereador ainda cobra, uma parte da população acha que o vereador está brigando, fala, ah, o vereador só briga lá na Câmara. Não é, que o vereador está cobrando o que a população cobra dos vereadores. E o vereador ele não tem o poder lá de executar, falar para o secretário fazer. Ele não manda, quem manda é o prefeito. Aí nós temos que fazer o que na Câmara? A gente temos que, lógico, cobrar. Uns gostam das cobranças, os outros não gostam, mas o trabalho do vereador é isso, fiscalizar, cobrar o executivo, votar os projetos que é mandado para a Câmara, de forma alguma tentar atrapalhar o nosso município, e isso aí nós nunca fizemos.
Ah, bom, o dinheiro que vai dar para os funcionários da cesta básica seria de quanto? Pelo projeto de lei aqui, é lógico, vou deixar
para você. R$250.
R$250, né?
É, pelo que falaram, vai ser pago junto agora com o salário do servidor.
Hoje, né? De hoje para amanhã.
Hoje para amanhã. Os funcionários ficaram muito felizes com isso, Oswaldo.
Uhum.
Por quê? Porque tem muitos deles que, opa, depende de alguma coisa na cesta ali, que ele não precisaria comprar. E esse dinheiro aí, de repente, ele vai pagar uma conta que, de repente, está em atraso, de repente, ele vai catar esse dinheiro e vai guardar, de repente, ele vai comprar uma cesta que ia da vontade dele. Então, o servidor público, ele ficou contente com isso aí. Mas em nenhum momento também eu vi nos grupos da prefeitura ser levado, ó, a Câmara foi parceiro do Executivo, e se não fosse a Câmara, isso aí fica só para o ano que vem. Teria que esperar os recursos, e aí a cesta não teria mais aquela finalidade que tem. Mas não é falado quando a Câmara faz algo de bom. E na realidade a Câmara salvou o Executivo várias e várias vezes esse ano. Não foi uma vez, foi várias. Essa Câmara aqui, é que eu sempre falei, ela não é uma Câmara política. Na sua grande maioria foram vereadores de primeiro mandato, pela mudança que a população queria. Muitos dos políticos de carreira que já tinha, não é? Não, que já tinha o mandato, acabaram ficando fora e entraram vereadores novos. Então, muitas das vezes você senta ali, você não sabe como cada vereador vai votar. Você imagina que o vereador vai votar de um jeito, daqui a pouco você vai ver o vereador votou totalmente diferente daquilo que você imaginava. Não tem mais aquilo que a gente sempre falava, ou é 6-7, é 6-7. Entendeu? Hoje não. Hoje um vereador vota de um jeito hoje porque ele entende que aquele projeto é benefício da população, o outro entende que é diferente. E na próxima votação ele vai votar diferente. São vereadores independentes. Tem que ser independente, né? Nós sabemos que muitas vezes na política não é assim, né, Oswaldo?
Tá certo. Mais alguma coisa que vocês queiram colocar aqui dentro do Jornal Operação Cidade? O vereador Alex Bob, o vereador Tiago Faxino?
Na verdade, Oswaldo, gostaria de agradecer a todos os funcionários da Câmara Municipal que nos auxiliam, né, em todo o nosso trabalho. Gostaria de agradecer aos vereadores aí, a todos, e você pode ter certeza que 2024 agora nós vamos continuar cobrando, nós vamos continuar dando sequência do nosso trabalho até o final do mandato, né? Nós temos mais, vamos pôr mais um ano ainda para poder trabalhar para Bandeirantes, e vamos deixar um pouco de lado a eleição que vem aí, e vamos pensar principalmente agora no crescimento da nossa cidade. Você pode ter certeza que a gente faz muitas cobranças aqui, nós nunca estamos contra o prefeito, nós estamos contra a falta de eficiência que ele está, a falta de responsabilidade, falta de serviço. Oh, só para você ter uma ideia, eu estava saindo lá de casa e vindo aqui para a rádio hoje. Eu saí lá da frente da Anopar e vim para cá. Os caras já cortaram mais de 15 dias a grama, o mato ali no canteiro, na frente do fórum, na frente do tiro de guerra. Está cheio de florzinhas que plantaram ali. A maioria das flores já morreram. Outra metade está tudo perdido no meio do mato, não recolheram a grama. Está cheio de lixo. Oh, como eles vão receber o pessoal de Bandeirantes aqui, os visitantes de fora? Ontem foi um conhecido meu lá em casa, falou assim, como nessa tão abonado desse jeito, como que pode? O que eu tenho para falar para ele? Não tem nada que falar, apenas cobrar. Porque quem executa não são os vereadores, é o executivo, é o prefeito, a equipe do prefeito. Então eu preciso do empenho um pouco melhor deles para que faça o Bandeirantes melhor. Faça o Bandeirantes com emprego, geração de emprego, geração, pelo menos tem que ter uma cidade limpa e agradável para receber nossos turistas para cá. Turista religioso, vem a região inteira, o Brasil inteiro está vindo para cá, para São Miguel Arcanjo, e é bem recebido com sujeira, grama, mato e dessa forma. Então, o que eu espero, Oswaldo, é uma Bandeirantes melhor para 2024. E feliz ano novo, feliz Natal para todos os bandeirantenses aí, que nós merecemos.
Alex.
Oswaldo, queria agradecer mais uma vez a Rádio Cabiúna por estar sempre abrindo espaço aos vereadores, estar sempre acompanhando a sessão da Câmara Municipal, levando informação a toda a população de Bandeirantes em relação ao que acontece dentro do nosso município. Queria só para finalizar, rapidinho, Oswaldo, falar em relação ao meu ano como vereador. Em sessão ordinária, extraordinária, solene, especial, eu não tive nenhuma falta. Em nenhum dia eu fiz nenhuma sessão online, sempre tive presente. Lógico que isso aí é dever do vereador, mas estou mostrando para a população que eu não faltei em nenhuma sessão, sempre tive ali conduzindo os trabalhos. Em todo meu mandato eu não tenho nenhuma falta em nenhum tipo de sessão que teve na Câmara Municipal, Oswaldo. Outra situação que eu queria trazer em relação a requerimentos, indicações, moções, projeto de lei, projeto de decreto legislativo, projeto de resolução e projeto complementar. Oswaldo, eu estou entre os dois vereadores que mais trabalhou em relação a isso, que mais apresentou proposições dentro da Câmara. Então, eu tenho mostrado um grande trabalho, lógico que nós recebemos para isso, mas eu tenho que passar para a população aquilo que eu venho fazendo. Não foi um ano muito fácil, que nem eu achava que seria como presidente. Temos eleição no ano que vem, já vemos algumas pessoas lançando seus nomes. Infelizmente, a Câmara de Vereadores ele passa a ser, além de um lugar que tem que ser trabalho para o povo, acaba virando um palanque político por algumas pessoas. Peço que o ano que vem seja diferente. Sei que vai ser bem complicado em relação a isso aí. Desejo um ano aos vereadores, um próximo ano de muito trabalho, muitas realizações. Não somente aos vereadores, também ao prefeito e sua equipe. Desejo toda a sorte que as coisas do nosso município, que infelizmente não aconteceram até agora, aconteçam. Aquilo que aconteceu, que possa ser melhorado. É uma demanda diária dentro do nosso município. As coisas a gente olha de fora, parece que é tão simples, mas não é. Você tocar uma prefeitura, ela é difícil, não é fácil, não é para qualquer um. E desejar para toda a população de Bandeirantes um Feliz Natal, um próspero Ano Novo, que em 2024 a nossa cidade cresça tudo aquilo que não cresceu na nossa história. Sei que não é fácil, é um ano político, é difícil, mas desde já desejo toda a sorte no mundo a quem está à frente do nosso município. Desejo também para o senhor e para toda a equipe da Rádio Cabiúna um próspero Natal, um ano novo também, e que a Rádio Cabiúna continue sendo sucesso e levando informação para a nossa população. E desde já também não posso deixar de mandar um abraço para minha esposa Érica, para minha filha Lavina e para o meu bebezinho que em breve estará também nascendo aqui na nossa população. E muito obrigado pelo espaço, muito obrigado Bandeirantes por ter confiado no vereador Alex Borba a responsabilidade de fiscalizando, trabalhando pelo nosso município. E também agradeço aos vereadores que acreditaram em mim como presidente. Hoje sou presidente, estou de passagem ali, mas é muito gratificante para mim e eu tento de toda forma estar trabalhando. E não poderia de forma alguma também mandar um abraço para todos os servidores da Câmara Municipal e da Prefeitura Municipal, agradecer eles pelo ano de trabalho que tiveram, que sem eles pode ter certeza que essa prefeitura e nenhum político aqui em Bandeirantes conseguiria fazer nada.